o Chega neste desiderato, ou vamos continuar sozinhos neste combate, mas se assim for, não é por isso que vamos desistir de erguer a voz, sempre for preciso, para defender estes profissionais que juraram dar a vida por nós. Agora somos 12, mas seremos muito mais até um dia sermos os suficientes para mudar Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Não registamos nenhum pedido de esclarecimento, por isso passamos agora para o PAN, para a Sra. Deputada Inês Sousa Real, para fazer a apresentação do seu projeto de lei também.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelas Forças e Serviços de Segurança não se pode dissociar do facto de Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo. Esse trabalho implica, contudo, turnos, implica horários noturnos, implica fins de semana, implica sujeição a stress, a colocarem-se em situações de risco que resultam num enorme desgaste físico e emocional para estes mesmos agentes. Além do risco associado ao dia-a-dia desta profissão, as repercussões do trabalho por turnos e do trabalho noturno podem ainda degenerar em diversos problemas, seja perturbações do sono, problemas cardiovasculares ou metabólicos, problemas sociais e familiares, acidentes de trabalho, incluindo por vezes mortais, ou envelhecimento precoce, entre outros problemas que o constante stress poderá despoletar. Existem dados da IGAI que nos revelam que mais de 3 mil elementos da PSP e da GNR ficaram feridos e 4 morreram em serviço nos últimos 3 anos. Estes números espalham bem a perigosidade e o risco associado à atividade destes profissionais, o que justifica desde logo a sua valorização e o reconhecimento ao direito a uma compensação adequada para os riscos que estão associados à sua profissão. Uma valorização e reconhecimento que não têm sido assegurados pelo aumento, por exemplo, do suplemento por serviço e risco ocorrido em 2021. Esta não é de todo uma nova questão. Já aqui debatemos várias vezes esta questão, seja ao nível do Orçamento do Estado, seja também a nível do processo legislativo. Mas o PAN traz mais uma vez uma proposta em que pretende que seja assegurado o aumento da componente fixa do suplemento por risco e serviço da PSP e GNR para os 443 € e que o mesmo seja atualizado anualmente, bem como garantir o aumento de 20% dos suplementos de ronda ou de patrulha da PSP, de forma a que os mesmos tenham uma correspondência adequada ao risco e desgaste físico associados à profissão. Não podemos querer construir uma sociedade mais segura, mais humanizada, mais próxima, sem com isso valorizar todos aqueles que trabalham para essa melhoria de vida das populações e para a segurança dos mesmos. Isto passa necessariamente pela valorização dos rendimentos e das condições de trabalho destes profissionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E agora vamos passar a dar a palavra para intervenção a grupos parlamentares que não têm iniciativas legislativas neste ponto. E estão inscritos pela Iniciativa Liberal a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pelo LIVRE o Sr. Deputado Rui Tavares, pelo PST a Sra. Deputada Cristiana Ferreira e pelo PS a Sra. Deputada Susana Amador. Sendo assim, damos a palavra de imediato ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os problemas das forças de segurança são problemas da segurança de todos nós. E os problemas que existem nas forças de segurança neste momento deixam-nos bastante apreensivos. Deixam-nos bastante apreensivos porque reconhecemos que é muito difícil fazer um bom trabalho quando as condições são difíceis e desadequadas ao risco da profissão. Porque reconhecemos que é muito difícil fazer um bom trabalho quando o público toma os piores exemplos das forças de segurança e assumem que representam o todo, o que obviamente não corresponde à verdade. Porque reconhecemos também que é muito difícil fazer um bom trabalho quando as condições são muito duras e os apoios ao nível da saúde mental são quase inexistentes. E porque reconhecemos que é muito difícil fazer um bom trabalho quando, como todos os trabalhadores em Portugal, se está sujeito a uma carga fiscal absolutamente excessiva, sempre acompanhada da sensação de que se está a pagar além do justo para se receber aquém do mínimo. E ainda assim, as forças de segurança em Portugal fazem um bom trabalho. Mantêm a segurança de todos nós e orgulham-nos diariamente com os seus atos de coragem. Tivemos na semana passada a oportunidade de debater temas relacionados com as forças e serviços de segurança. Nesse mesmo plenário, a Iniciativa Liberal apresentou dois projetos de resolução que foram votados e aprovados e que passo a recordar. Num dos projetos, propusemos que o relatório anual de segurança interna contenha mais dados que sejam capazes de refletir a realidade da relação existente entre as forças policiais e os cidadãos, dando a este documento uma maior legitimidade para sustentar as diversas políticas que se venham a adotar nesta matéria. A implementação desta recomendação contribuirá para a promoção da transparência e da objetividade no tratamento dos dados, que é essencial para um bom debate político. Só através do cruzamento dos verdadeiros factos relativos às forças de segurança teremos a possibilidade de perceber como atuar nessa matéria. No segundo projeto de resolução aprovado, procuramos assegurar que as forças policiais funcionam na sua máxima capacidade, estando operacionais e prontas a intervir, promovendo o policiamento de rua e diminuindo a afetação de agentes a tarefas administrativas que não deviam ser por si asseguradas. A reorganização das esquadras é fundamental quando sabemos que o Estado português não consegue assegurar as mínimas condições de funcionamento e salubridade em grande parte das esquadras existentes. Queremos uma melhor alocação dos recursos públicos, mais policiamento na rua e uma resposta mais próxima e mais célere às reais necessidades das pessoas. As propostas da Iniciativa Liberal são feitas a pensar na melhoria das condições de trabalho das forças de segurança e no fomento do policiamento de proximidade. Quando se debatem questões relacionadas com as polícias, debatem-se também a segurança pública. Uma melhor organização das polícias significa mais segurança para todos. Ainda há pouco mais de um mês, esta Câmara debateu, votou e o PS aprovou o Orçamento de Estado para 2023. Mas eis que este Orçamento de Estado não arrefeceu, ainda nem sequer entrou em vigor e voltamos nós a discutir medidas orçamentais, tanto da parte do PAN como da parte do Chega. O Chega apresenta novas propostas relativas à pré-aposentação e aposentação dos efetivos das forças e serviços de segurança. O Chega devia refletir, mas acima de tudo devia decidir o que é que afinal apresenta neste debate. Por um lado, faz um projeto de lei em que vem alterar a idade mínima de pré-aposentação para 50 anos. Por outro lado, apresenta outro projeto de lei que visa atribuir um caráter imperativo às condições de pré-aposentação já existentes, ou seja, a idade mínima dos 55 anos. Ficamos sem saber se afinal propõem que a pré-aposentação nas forças policiais ocorra aos 50 ou se preferem e concordam afinal que seja aos 55 anos. Mas a alteração que propõem ao Estatuto Profissional do Pessoal da PSP é bizarra. Querem que as condições de pré-aposentação sejam imperativas. Com isto, o vosso único objetivo é bastante claro. Pretendem subverter o que foi aprovado em sede de orçamentos anteriores, prevendo que as condições atuais não possam ser alteradas por nenhuma outra norma em sentido contrário. Não nos surpreende, o Chega é mestre em subversão de regras e na apresentação de projetos que vão em contra as normas constitucionais. Senhores deputados, quanto a isto não há muito a dizer. Temos aqui um projeto de lei que visa condicionar ad eternum o legislador, o que é completamente descabido. A Iniciativa Liberal estará sempre preparada para uma discussão séria e fundamentada, com uma visão reformista e não rígida do que são os serviços do Estado, em particular as nossas forças de segurança. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos passar agora à outra intervenção. pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o PCP pela apresentação desta proposta e pela marcação deste debate e pela constância que apresenta ao longo dos anos na apresentação destas propostas sobre a condição policial, no que aliás contrasta com outros partidos que se pretendem apresentar como amigos dos polícias quando foram favoráveis em tempos passados aos maiores cortes de que as forças de segurança, a que as forças de segurança já foram sujeitas. Portanto, acompanhamos genericamente as propostas que fazem, não só no domínio salarial, da proteção, da saúde mental, dos edifícios, de todo o material e infraestrutura de que os polícias precisam. Não acompanhamos tanto, apesar de ter ouvido com atenção a Sra. Deputada Alma Rivera, a reflexão sobre a fusão da PSP e da GNR como mesmo uma polícia. Ela tem raízes fundas na nossa história e é um sistema dual que existe em muitos outros países europeus e do resto do mundo, Espanha, França, Itália, mas também Polónia e Roménia. Não esqueçamos as funções que a GNR tem desempenhado, aliás, com alta qualidade no estrangeiro, pensemos em Timor-Leste, por exemplo, e nas funções de cooperação policial de natureza de origem militar, mas que a natureza civil, que tem desempenhado no caso da Força de Gendarmeria Europeia. Desse ponto de vista, creio que ainda não foi desta que os argumentos do PCP nos convenceram, mas, no entanto, é uma reflexão que se deve fazer, porque há, de facto, duplicação de custos e algumas economias de escala que se poderiam fazer entre as duas forças policiais.
Obrigado,
achamos,
Sr. Deputado,
que se podem fazer com mais cooperação e não necessariamente com fusão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD tem vindo a alertar para a necessidade de voltar a olhar para a condição militar, importante sempre recordar que é ao Estado que cabe uma responsabilidade especial de zelar pelos interesses dos militares. A não atualização por parte do Governo dos montantes da componente fixa do suplemento da condição militar, face à atualização verificada nas forças de segurança, veio quebrar a harmonia entre militares e forças de segurança neste domínio. O PSD entende que a tabela remuneratória aplicável às Forças Armadas, no que respeita aos primeiros postos da carreira, tem por base uma remuneração inferior à das Forças de Segurança, uma inexplicável discrepância, geradora de incompreensão e reveladora de desorganização e falta de uma visão global do Governo nestas matérias. Foi com base nesta disparidade que o PSD apresentou propostas de alteração para a revisão da tabela remuneratória. Estas propostas do PSD foram rejeitadas pelo Partido Socialista. Neste sentido, o PSD não pode deixar de concordar com a criação de premissas de natureza financeira e ou estatutária que visem a valorização da carreira militar. Quanto às iniciativas hoje em debate sobre as forças de segurança, dizer também o seguinte: é sabido que em Portugal se beneficiam de elevados níveis de segurança quando comparados com outros países. Esse resultado é obtido essencialmente à custa do empenho e dedicação dos elementos das diferentes forças e serviços de segurança, mas isto não significa que não existam problemas estruturais e tantas vezes aqui referenciados. Por esse facto, o PSD também apresentou propostas que visavam a valorização das carreiras da GNR e da PSP, também chumbadas pelo Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, o que o PSD não pode deixar de afirmar é que há responsabilidades políticas intransmissíveis e que dizem respeito às pessoas, aos recursos humanos, à valorização das carreiras, das condições remuneratórias e não remuneratórias, onde se encerra a discussão de alguns dos aspectos levantados pelas várias iniciativas parlamentares que não as esgotam ou excluem. As dificuldades que as nossas Forças Armadas e Forças de Segurança atravessam, a par de uma atuação errante, divergente e incongruente do Governo, com medidas avulsas, sem uma verdadeira visão estratégica e global, agudizam mais os problemas dos recursos humanos e, a cada dia que passa, adensam-se paulatinamente um crescente sentimento de descontentamento por parte dos elementos que as integram. E isto é um facto, senhoras e senhores deputados, que merece a nossa preocupação e contínua atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, hoje discutimos de novo neste plenário questões relacionadas